השם, דף י"ב, את הדוג'י כתובות. סתם דף י"א עמוד ב', את הצירני ג'יבש, אותן רבנו פעלה ברייתא. מג'ו אסונטו, רלסון לידה כתובה. Vimos já que uma mulher virgem que se casa, ela merece no mínimo 200 moedas de ketubá. 200 zuzim são moedas da época. Uma mulher viúva que se casa outra vez, ou uma mulher divorciada que se casa outra vez, ela merece 100 moedas de ketubá no segundo casamento, no mínimo. O marido pode dar mais para ela, se comprometer a dar mais, mas o mínimo são ou 200 moedas ou 100 moedas. Isso que vimos até agora. O que acontece se a pessoa se casa com uma mulher que ele avaliava que ela era virgem? De repente, depois da roupa, eles fazem a relação e ele vê que ela não é virgem. Não tem as cartilagens da virgindade, não saiu o sangue da Betulim. E ele tenta na Betulim agora. Ele vai para o tribunal e fala: eu pensei que estava casando com uma mulher virgem, ela não é virgem, eu quero me divorciar dela e não tenho o que pagar a Ketubá, porque fui mega taut. Tudo foi um engano. Vimos já, no começo do tratado até agora, que a halakha seria que ele não tem que pagar nada. É megar tudo, realmente foi um engano. Porém, vimos a opinião de Rav Sheshet no Daf anterior, que fala que ele tem que pagar 100 moedas. Porque só seria um engano se ele teria que pagar 200 moedas. Ela não é virgem, ele não tem que pagar 200 moedas, mas se ele paga 100 moedas, está pagando o que ela merece. Se ele tivesse casado com uma mulher viúva ou divorciada, uma mulher não virgem, ele teria que pagar 100 moedas. Esse é o debate entre Rav Sheshet e Rava. Agora vamos tentar trazer provas para as opiniões. Fala Matanda, irmão, fala Abraita. A mulher se casa com uma pessoa, faz a roupa, porém, ela tem testemunhos que ela nunca ficou sozinha com o marido dela. Inami Nisterá Veloshata. Ou ela tem testemunhos que fala que ela ficou sozinha com o marido dela depois da roupa, porém não o suficiente tempo para fazer a relação. Então, aparentemente, ela está ainda no status de virgem. A avaliação, a estimativa é que ela não fez a relação, ela é virgem. Ela Shenia Holiton Tanat Betulim. Digamos que esse marido falece, ou esse marido divorcia ela antes de fazer a relação com ela. E ela vai se casar com o segundo. O segundo, ele poderia pensar: olha, essa mulher está na categoria de virgem, de rescate betulá. E quando ele se casa com ela, ele faz a roupa, faz a relação e vê que ela não é virgem. Fala a Braita, ena sheni acholiton tanat betulim. O segundo não tem como falar tanat betulim. Não tem como falar: eu pensava que ela era virgem, o casamento foi um engano e eu não quero pagar a ketubá. Share Kansari Shon. Aqui fala a Braita, tem que ser explicado. Por que ele não tem esse argumento? Porque ela passou pela roupa com o primeiro. Isso fala a Braita. Não dá para entender direito o que a Braita precisa me falar. E daí? Se ela tem testemunhos que dizem que ela não fez a relação, que diferença faz a roupa? Ela continuaria Berrescar Betulá, na estimativa de ser virgem, e o segundo marido teria Tanat Betuli. Amaraba de Siraba, começamos de Udbet em cima. Zoto Meret, se vê dessa braita, cansa berrescat betulá venimtzet beulá, e eshna ktubá mané. Se vê dessa braita, o conceito de Rav Sheshet, da pessoa que se casa com a mulher, que está na avaliação, na estimativa de ser betulá, e faz a relação e vê que ela não é betulá, ela não é virgem, ele tem que pagar 100 moedas. Isso que a Breta falou, ele arrolitou na betulim, ele não tem como argumentar, falar que eu não vou pagar nada. Ele tem que pagar 100 moedas. Como Rav Sheshet, se uma Braita como Rav Sheshet, que foi mirava, uma vez que foi enganado, ele não deveria pagar nada. Ravashi amar, Ravashi defende a opinião de Rava. Be'alma leolam e malach leitla klá. Fala Ravashi, talvez Rava tenha razão. Em geral, a pessoa que se casa com uma solteira, avaliava que ela era Betulá, ela não é Betulá na verdade, ele poderia falar: não quero pagar nada. E teria esse direito. Porém, Vechaneach, aqui no caso da Rupá, é diferente. Porque o primeiro entrou na roupa com ela. Ou seja, fala da Vash. Mesmo que tem testemunhos que falam que ela não fez a relação, porém o segundo marido não tem como se basear 100% e falar: olha, estou casando com uma mulher que eu avalio que ela é virgem. Ele não tem como saber isso. Talvez os testemunhos mentiram. Talvez os testemunhos eles calcularam errado o tempo. Talvez ela ficou sozinha com o marido sem o suficiente para fazer a relação. Então, segundo, não tem tanta base para falar que ele avaliava que ela era virgem, ela não é virgem, o casamento foi um engano. Porque ela entrou na roupa com alguém já. Ela entra na roupa com alguém, fala na baixa, ela não está mais no rescate petulá, não tem mais a estimativa que ela é virgem. Isso fala na baixa. Então essa breca não tem nada a ver com o que Rava disse. Rava se trata de uma situação que a mulher nunca entrou na roupa com ninguém. Então, pergunta Marvelei Rushema Tartazinta. Por que a Breta fala Elotarab Betulim? Ele não tem por que vir no tribunal e falar que ele viu que ela não é virgem. Ele ia argumentar isso. Pergunta Gumará. Ele deveria sim ir no Bedin reclamar sobre isso, porque talvez ela traiu ele depois do Kiddushin. Talvez eles eram Kiddushin, fizeram um noivado, ele deu dinheiro do casamento para ela ou documento. São marido e mulher pela Torá. E depois ela fez a relação com outro homem, traiu o marido dela. Então ele deveria ir para o Bedin, falar para os Ramim isso. Os Ramim tem que averiguar. Eles têm testemunhos que falam que ela traiu ou não traiu. Amar Avshirav, fala Avshirav, é que gosta que deixa o Baal e a Altar. A Breta se trata num caso, como hoje em dia, que fizeram o Kiddushin e a Rupá, na mesma ocasião. Hoje em dia, se faz o Kiddushin, se faz o noivado pela Torá, na Rupá também, se dá a aliança na Rupá, esse é o Kiddushin, esse é o noivado pela Torá. Isso que se noiva antes, se faz o Lechaim, isso não significa um noivado pela Torá. Então esse é o caso da Breta, eles noivaram e fizeram a Rupá na mesma ocasião, então ela não traiu ele. Esse é o caso da Breta. Por isso ele não tem por que nem vir para o tribunal. Se ele quer se divorciar dela, dê 100 moedas para ela, 100 moedas da Ketubá. Vika de Matne la Matnit. Tem aqueles que estudam esse debate entre Ravash e Rabba sobre a nossa Mishnah. O que foi a nossa Mishnah? Vimos lá no anterior. Betulá maná grusha halutsá minanesuim. Uma mulher que se casou e ela é virgem, não fez a relação, e ficou viúva, ou se divorciou do marido, ou o marido faleceu sem filhos, ela fez a haritzah com o irmão dele, não fez o ibum, não se casou com o irmão do marido, fez a haritzah, tirou o sapato dele e se desvinculou dele. Porém, ele é virgem. Fala nossa Mishnah, Ktubatan Mané. Fala nossa Mishnah, uma vez que ele entrou na chupá com esse homem, no próximo casamento, a Ktubá dela vai ser 100 moedas, como mulher não virgem. Vena entanat beturim. E o segundo marido não pode reclamar para o tribunal e falar: eu pensei que ela era virgem e ela não é virgem, não quero pagar a Ketubá. Isso fala nossa Mishnah. Fala para Betulá, minha lição, e qual seria um caso, uma virgem do casamento? Que quando a gente começar a roupa, virou nível lá, o caso que ela entrou na roupa e não fez a relação. Amaraba de Siraba, Zotomeret, Kansabe, Rescate Betulá, Verinzet Beulá, Ketubá Tamané. Falarava, se vê daqui, como Rav Sheshet, a pessoa se casa com uma mulher que ele avaliava ser virgem, e na verdade ela se descobriu não virgem, e tem que pagar 100 moedas de Ketubá ainda. Esse é o caso aqui. Ela é virgem do primeiro casamento, ela ficou viúva, se divorciou do primeiro marido, ela casou com o segundo, sem fazer a relação com esse primeiro marido, o segundo tem que pagar 100 moedas para ela de Ketubá, e não pode falar, eu pensei que ela era virgem. Se como Rav Sheshet, não como Urava, conforme Rava, o segundo marido não tem que pagar nada, porque a minha carta outra foi um engano. Ele foi enganado. Ravashi Amar, Ravashi defende a opinião de Rava. Leu lá em Malach Bealma, Leit Laklar. Fala Ravashi, talvez, o caso da nossa Mishnah, o caso de Rava são dois casos diferentes. Pode ser que nossa Mishnah concorde. No caso normal, que é uma solteira casa com alguém que avaliava que ela era virgem e ela não é virgem, não tem que pagar Ketubá para ela. O caso da Mishnah é diferente. Mishnah Neach aqui é diferente. Porque ela já entrou na roupa com alguém. O caso da Mishnah, ela entrou na roupa com o marido, não fez a relação. Ela não tem testemunhos que testemunham que ela não ficou sozinha com o marido, ou testemunhos que dizem que ela ficou sozinha não o suficiente tempo. E a nossa Mishnah sustenta que ela é considerada já Bereskat Beulah. Ela é considerada uma mulher que não está no status de uma virgem. Ela já tem uma suspeita que ela não é virgem. Então, por isso, fala Ravashi, nesse caso, o segundo marido não tem como falar eu achei que ela era virgem. Em base em que ele fala que ele achou que ela era virgem? Ela entrou na roupa com o marido, o primeiro marido? Pode ser que eles fizeram uma relação e ninguém percebeu? Isso fala aqui fala da Vash. Não tem uma pergunta da nossa Mishnah contra Rav. Velechos Shema Tartar Zinta. Por que a nossa Mishnah fala que esse marido, segundo o marido, nem tem que ir no Bedin reclamar com eles que a mulher dele não é virgem? Ele deveria vir pro Bedin porque talvez ela traiu ele. Entre o Kiddushin e a Rupá, ela fez a relação com outro homem, se proibiu para ele se divorciar dela. E ela não merece a Ketubá se ela traiu o marido, com certeza. A Maroshra veio falar já a mesma resposta. Que gostei que deixa o Baal e a Alta fizeram o Kiddushin, o noivado e a Rupá na mesma ocasião. Ah, mas temos então o quê? Duas versões desse debate entre Rava e Ravash. Aquele que ensina essa novidade de Ravash sobre a Braita, como você vai falar a mesma coisa sobre a nossa Mishnah? Qual foi a novidade de Ravash na Braita? A novidade de Ravash na Braita é mesmo que essa mulher tem testemunhos que ela não ficou sozinha com o primeiro marido, ou ficou sozinha e não fez a relação com ele, fala Ravash, ela entrou na chupá com o primeiro marido, ela perdeu Reskat Betulá, ela perdeu essa estimativa de ser virgem. Então, segundo o marido, com certeza não pode falar, ele pensou que ela era virgem. Então, com certeza, no caso da nossa Mishnah, seria a mesma coisa. Nossa Mishnah não tem testemunhos que ela não ficou sozinha com o marido, com o primeiro marido. Então, Ravash ia falar, com certeza, ela também ela perdeu a Reskat Betulá dela, essa estimativa. Porque lá não tem nem testemunhos que falam, que garantem para nós que ela não ficou sozinha com o marido. E com certeza, o segundo marido não tem que estar na Betulá. O mandemaden la matnitin, a valabraita lo. Porém, aquela versão, aqueles sábios que aplicam essa novidade de Ravash sobre a nossa Mishnah, é só sobre a nossa Mishnah. Na nossa Mishnah, fala Ravash, que ela entrou na chupá com o primeiro marido, ela não tem testemunhos que ela não ficou sozinha com ele, ela perdeu a estimativa de Betulá. A valabraita lo. Porém, no caso da Braita, pode ser que Ravash não ia falar a mesma coisa. No caso da Braita, ela tem testemunhos que ela não ficou sozinha com o primeiro marido, ou ficou sozinha e não fez a relação, não deu tempo de fazer a relação, então ela já ia falar, ela continua a Reskat Betulá, ela continua no status de virgem por estimativa, e talvez a Braita seria sim uma contradição contra a Rava, da Braita, a Braita fala que mesmo que ela tem testemunhos, o segundo marido não pode falar, eu me apoiei sobre esses testemunhos, e eu avaliava que ela era virgem. A Braita fala que não, ele não pode se apoiar a isso e tem que pagar as 100 moedas. Fala, mas por que a Braita seria diferente da Mishnah? Mishnah de Matze Abadá, na Edim Samch. Porque o segundo marido pode falar, eu me apoiei nos testemunhos. Os testemunhos disseram que você não fez a relação com o seu primeiro marido. Então, eu casei com você, avaliando que você era virgem. Você não é virgem. Então, eu tenho o Tanat Betulim. Então, a Ravash concordaria com o Rabba na Braita. O diálogo entre Rabba e Ravash foi sobre a nossa Mishnah. Isso conforme a segunda versão. Conforme a primeira versão, não faz diferença entre a nossa Mishnah e a Braita. A mulher entra na chupá com o homem, ela já perde Reskat Betulá. Aparentemente, ela está na prática com o Rabba, que se o marido ele avalia que a mulher é virgem, e depois da relação vê que não é virgem, ele vai para o tribunal e não tem que pagar a Ketubá para ela. Começamos a nova Mishnah. Aucher etzer chamiv be-Yehuda, shelo be-Eti. Fala a nossa Mishnah. A pessoa comeu a refeição com a noiva dele, na casa do sogro dele, na região de Yehuda, na terra de Israel, sem testemunhos. O que significa isso? Na região de Yehuda, na terra de Israel, que era dividida em três partes, Yehuda, Galil e Ever HaYarden. Costume da região de Yehuda é, depois do noivado, deixar o noivo e a noiva comendo uma refeição com a sozinhos, para eles ficarem mais íntimos. E a pessoa que fez isso, chegou Berdim, ele não tem testemunhos que testemunhem que ele não ficou sozinho com ela. Então suspeitamos que ele sim ficou sozinho com ela. Fala Mishnah, ele não pode ir reclamar depois do casamento que a mulher dele não é virgem. E deixa ele ter a rede, vá. Por quê? Porque ele ficou sozinho com ela. Isso é normal da região de Judá, isso que ele fez. Ele não tem testemunho que ele não fez a relação ou que ele não ficou sozinho. Portanto, se ele vem para o tribunal e fala, olha, a minha esposa não é virgem, eu achei que ela era, ele não pode se isentar de pagar a Ketubá, porque o tribunal vai falar, olha, talvez você que fez a relação com ela, nós temos esse receio. Muitas casas da região de Yehudá, O noivo já faz a relação com a noiva antes da chupá. Isso fala aqui a Mishnah. Fala que me dektani aochel, michal deika dufta beyudá, name de loachil. A Mishnah fala que aquele que fez isso na região de Yehudá, ficou sozinho com a noiva, parece que tem certas comunidades na região de Yehudá que não costumam assim. Amarabai fala, bai, shmaminas vedaki beyudá, name bekomot, bekomot yesh. Fala, vai receber da nossa Mishnah que na região de Judá também é dividida em vários costumes diferentes, várias comunidades com cada um com seu costume. Algumas comunidades se costumavam assim, algumas comunidades não se costumavam assim. Quer dizer, eu vou falar a breve. Amar Judá, fala Judá, bem Judá, na região de Judá, na terra de Israel, Barishoná, antigamente. Ayume Yardin etachatan vetakala, Shaach, quando a criança está na roupa. Aqui se vai um outro costume. Não se deixava o noivo e a noiva sozinhos depois do noivado. Um pouco antes da chupá, deixava o noivo e a noiva sozinhos. Que deixe ele bogaspa, para ele ficar um pouco mais íntimo com ela, um pouco mais confortável. O bagalil, loio assim, que no galil, não se costumava assim. Não se deixava ele sozinho antes da chupá. Bem, Yehudá Barishoná, na região de Yehudá antigamente, aí uma amidim lá é Shnei Shoshvini. Colocavam para o noivo e a noiva dois supervisores. Um supervisor para o homem, uma supervisora para a mulher. Um para cada um. Para supervisionar, apalpar o noivo e a noiva. Quer dizer, apalpar. Temos dois receios. Se tem um noivo desonesto. Noivo quer se aproveitar dessa noiva. O que ele quer, qual é o plano dele? Ele quer se casar com ela, fazer a relação com ela. Depois se divorciar dela sem pagar a ketubá. Qual é o plano dele? Ele fala, eu vou levar um pano sem sangue, fazer a relação, tirar o pano debaixo depois da relação, o pano tem sangue, e vou trocar os panos. Depois eu vou levar esse pano sem sangue para o tribunal e falar, olha, eu não vi sangue com a minha esposa. Então minha esposa não era virgem e eu não tenho que pagar a ketubá. Para evitar isso, então tem um supervisor que vai vir apalpar o noivo, vai vir ver se ele não está escondendo nenhum pano para entrar no quarto onde ele vai fazer a relação. E também temos um receio que a noiva é desonesta. A noiva quer se fazer se passar por Betulá, receber as 200 moedas de uma mulher virgem. Porém, na verdade, ela não é virgem. Qual é o plano dela? Ela quer levar um pano que tem sangue já para colocar embaixo deles antes da relação. Depois da relação, o noivo vai pensar, olha, saiu sangue, e a mulher era virgem. Na verdade, ela não era. Para evitar isso também, tem uma supervisora para a mulher, vai apalpar ela, e vai ver se ela não está levando nenhum lençol com sangue. Esse era o costume da região de Yehudá. Então fala, o bagali loio simke, no galil não se costumava assim. Bem, Yehudá Barishoná, em Yehudá originalmente, eu sou Shbinin e Shenin, Babai Tchechatan Bekala e Shenin Ba. Os supervisores dormiam na casa onde o noivo e a noiva estão depois da chupá. Eles dormiam lá para que o noivo e a noiva não ultrapassem e não vão pegar algum lençol em algum lugar no meio da noite. O Bagali Loyu Simke, no Gali não se costumava nenhum desses costumes. Fala, Breta, Vekol Shiloná, Kemina Gazé, Enoi Acholiton, Tana Betulim. Todo noivo que não costumou o costume da Braita, ele não pode falar, eu pensei que a mulher era virgem e eu não quero pagar a ketubá porque ela não é virgem. Então antes disso, se vê essa vida já que tem vários costumes da região de Yehudá. Uma região se costuma ficar sozinho com a noiva depois do noivado. Outra região se costuma, antes da chupá, ficar sozinho. E o Semichá disse que tem regiões que costumam nem ficar sozinho na região de Yehudá. Isso que parece a nossa Mishnah, como a Abai explicou. Pergunta para a Raya, sobre qual o costume da Braita? A Braita falou, todo aquele que não se costuma assim, ele não tem Tanat Betulim. E Leimar, eixa, se é o primeiro costume de ficar sozinho na região de Yehudá, Koshena Abibayale. A Braita fala, todo aquele que se costuma assim, ficar sozinho com a noiva, ele não tem Tanat Betulim, porque temos o receio que ele que fez a relação com ela. Então, a Bereta fala tudo aquilo que não costuma, não tem Tanat Betulim. Então, ela aceita, deve ser que a Bereta se trata do próximo costume da Cidade da Braita, do Shoshvini. Que se o noivo não tem o Shoshvini, não tem esse supervisor que vai vir ver se ele não está levando um pano sem sangue, para não trapacear, se ele não tem supervisor, Ele não pode falar Tanat Betuli, porque pode ser que ele trapaceou, ele trocou o lençol com sangue para o lençol sem sangue. Ele pergunta, agora é para ter falado daquele que não foi apalpado antes da relação. Não aquele que não costumou assim. Por que falar uma linguagem tão geral assim, tão abstrata? Amara vai falar, vai Neulam Areisha. Fala, Baile, eu sei que a Bruna se trata do primeiro costume, o costume de ficar sozinho com a noiva. O que a Breta na verdade quis falar é aquele que costuma assim, a região de Yudá, ficar sozinho com a noiva antes da roupa, ele não pode falar Tanat Betulim, porque pode ser que ele fez a relação com ela. Isso que a Breta quis falar. A Madeira, quem falava, vai a Koshelonakta. A Breta não fala tudo aquele que costumou assim, a Breta fala tudo aquele que não costumou assim. Você fala que quer mudar a linguagem tão extrema assim, de não costumou para sim costumou. Ele amará, por isso falarava, ah, que amar. Isso que a Breta quis falar. Koshelonak minhag galil bagalil. Ela minhag yudá bagalil enoia cholitom tanadutuli. Falarava, o que a Breta quis falar é aquele que não costumou no galil como o costume do galil, de não ficar sozinho. Ele costumou o costume de yudá no galil, de sim ficar sozinho com a noiva. Ele não pode argumentar e falar Tanat Betulim. Isso que a Breta quis falar. Ravash é mafal, Ravash leu lá masi. Fafal Ravash, talvez o que a Breta se trata é a novidade sobre o costume dos shoshguinim, dos supervisores. Vetni kosh no mushmash. O que a Breta quis falar é tudo aquele que não foi apalpado pelo supervisor para verificar se ele não está levando esse lençol sem sangue. Ele não passou por isso. Ele não pode falar que a mulher não era virgem. Desconfiamos dele, talvez ele trapaceou e trocou o lençol. Continuamos uma nova Mishnah. Achat almanat Israel, veachat almanat Kohanim, ktubata mané. Fala a Mishnah, tanto uma viúva, filha de um Israel, ou filha de um Levi, tanto uma viúva, filha de um Kohen, a ktubá que ela merece é no mínimo 100 moedas. Betinshir Kohanim e o Govin le betular ba meolzuf. Fala a Mishnah uma novidade. Mesmo que o valor mínimo que os reis determinaram para uma virgem receber na Ktubá é 200 moedas, porém, o tribunal dos Kohanim decretou que se uma filha de um Kohen se casa com alguém no povo de Israel, a Ktubá dela, se ela é virgem, é 400 moedas. Porque uma filha de um Kohen é uma mulher muito especial, ela merece mais Ktubá. Velo Mihubi Adam Chachamim, e os reis não se opuseram a esse costume do tribunal dos Kohanim. Aceitaram isso. Vamos ver mais sobre isso na Gemara. Fala Manatana, a Breta disse, diferente, Ve'almanat Kohanim, Ktubata Matai, a Breta fala que é uma viúva, filha de um coelho, que se casa com outro homem. Ela merece a Ktubá 200 moedas no mínimo. Ve'almanatana, para nossa Mishnah, disse, Achat Almanat Yisrael, Ve'achat Almanat Kohanim, Ktubata Mané. Nossa Mishnah disse que é a viúva, filha de um Yisrael, ou uma viúva, filha de um coelho, Ktubá dela é 100 moedas. A Breta fala que são 200. Amaravash fala Ravash, Shteta Kanotá. Temos duas épocas com dois decretos diferentes. Meikarat Kino Lebetular Ba Meuzuz Ureamana Mané. No princípio, o tribunal dos Kohanim decretou: a filha de um coelho, virgem, vai receber 400 moedas. Uma viúva vai receber 100 moedas. Como uma viúva, filha de um Israel, ou filha de um Levi. Viramos a parte. Queimam de Haz de Mezaz de Lebeon. Porém, depois que os Kohanim viram que as pessoas estavam desprezando as viúvas filhas de um Kohen, que estavam divorciando elas por qualquer motivo. Porque a Ktubá é só 100 moedas e não respeitavam ela tanto. O objetivo da Ktubá é que dificultar um pouco o divórcio, porque o marido respeite mais a mulher, não divorcie ela por nada. E aqui, estavam desprezando as filhas dos Kohanim, as viúvas, se casando com elas e divorciando elas logo depois, porque a Ktubá não vale tanto. Tkino Neu Mata. Depois os Kohanim decretaram que a viúva, filha de um Kohen, vai receber 200 moedas. Em respeito ao sacerdócio, a Keuná, ela merece 200 moedas. Porém, Kema de Haza de Kapar Shalmeinayu, depois que os Kohanim viram que as pessoas deixaram de se casar com essas viúvas, de Amre, as pessoas falavam, Adenas Vina Nalmanat Kohanim, Nezim Nezim, Betulá Bat Israel, em vez da gente ir se casar com uma viúva, filha de um Kohen, que a Ktubá são 200 moedas, vamos nos casar com mulheres virgens, filhas de Israel, que a Ktubá também são 200 moedas. E aí, essas viúvas dos filhos dos Kohanim não conseguiam se casar mais. Adrino Lemintai. Depois os Ramin voltaram ao decreto original, que uma viúva de um coê, ou qualquer outra viúva, merece 100 moedas, para facilitar em que elas se casem com mais facilidade. Então, a nossa Mishnah que fala que a Ketubá da viúva filha de um coê são 100 moedas, é como esse costume final. A breve se trata daquele período intermediário que a Ketubá da Armanat Kohanim era 200 moedas. Continuando, a Bedin Shel Kohanim, a nossa Mishnah disse que o tribunal dos Kohanim decretou que a filha de um coê, virgem, merece 400 moedas de Ketubá. Fala agora, maravilhosa, maravilhosa, fala o sábio nome de Shmuel. Não só o tribunal dos Kohanim pode fazer isso. Eu afilo mishpachot amiuchasot beisrael. Im ratzul asot kederech shel Kohanim osim, osim. Também famílias importantes do povo de Israel, famílias com uma linhagem importante, pode fazer essa mesma coisa, que o costume daquela família é alguém que se casa com a mulher dessa família, essa mulher é virgem, tem que dar 400 moedas para ela de Ketubá. Esse é um costume que é aceito no povo de Israel. Meitei, porém, perguntamos, aquela pessoa que quer fazer como os Kohanim fazem, cobrar mais para Ketubá. Que quando bate Israel é Kohen, o bate Kohen é Israel. Ou, por exemplo, um caso que a filha de um Israel se casa com um Kohen. Ou a filha de um Kohen se casa com Israel. Ou sim, é possível fazer esse mesmo decreto. Uma vez que é um casamento importante, que tem um coelho aqui envolvido, a Ketubá vai ser mais, a Ketubá vai ser 400 moedas. E a pergunta é contra Ravidei nome de Shmuel. Qual é a pergunta? Bat Israel é Kohen. O Bat Kohen é Israel ou Dei Katsad Keuná? Essa lacha só foi aceita, que parece essa braita. Se alguém é Kohen, ou ela é Kohenet, ou o marido é Kohen. Aí a Ketubá pode ser mais cara do que 200 moedas. Avabat Israel é Israel, não? Porém, se tem uma filha de um Israel, que está casando com outro Israel, mesmo que a família dessa filha, essa filha de um Israel, essa mulher, é uma família muito meio reset, uma linhagem muito importante, não? Parece dessa breita que não é possível agora falar o costume da família receber 400 moedas. Então isso vai contra o que ele falou em nome de Shmuel, que isso será permitido. Fala agora, Lomi Baia Kama. O que a breita quis falar é uma novidade maior. O que significa isso? Lomi Baia Bat Israel e Israel, de Lomatze Amarla e Luye Kabalina Lech. Fala agora. O que a breita você fala, nem precisa falar numa situação que a filha de uma Israel, uma família importante, se casa com outro Israel que esse Israel tem que pagar a Ketubá 400 moedas. Nesse caso é mais fácil falar assim, porque esse Israel não pode falar nada como eu estou agora promovendo a família dessa minha esposa. Porque essa família é uma família especial, já? E ele nem é Kohen. Então lá é mais fácil falar que ele tem que pagar para 400 moedas se ele falece ou ele se divorcia dela. A Babat Israel é Kohen, porém a filha de um Israel, filha importante, se casou com um Kohen. Ele tem como falar que ele que está promovendo ela, não ela promovendo ele. Porque agora, nesse casamento vai nascer com Anim, então ele poderia falar, olha, pode ser o costume da sua família é receber 400 moedas de Ketubá, porque agora você está casando com um coelho. E eu que estou te promovendo agora, não você me promovendo, e talvez eu não tenha que pagar essas 400 moedas. E Malô, talvez eu não tenha que pagar, Kamash Malô, você fala, também nesse caso tem que pagar sim. Na prática, esse é o costume dessa família. Mesmo que você é Kohen, pague 400 moedas se você quer se divorciar dela. Continuamos a nova Mishnah. Anoseta isha velo matzala betulim. O caso está na betulim. A pessoa se casa com a mulher, faz a roupa, faz a relação e viu que ela não é virgem. E ele tem que estar na betulim agora. Ele quer se isentar de pagar a Ketubá. Ele fala que o casamento foi um engano. Porém, Iomeret misherastani nenasti venistachfasadu. A mulher, ela tem uma defesa. Vão no tribunal, ela fala, eu fui violentada depois do noivado, depois do Kiddushin, depois que nós já nos casamos, eu fui violentada. Benistar faça deu. Uma vez que isso foi depois do casamento, que é o Kiddushin, mesmo que antes da roupa, é como um campo que esse marido adquiriu, e depois que adquiriu esse campo, o campo alagou. Ele não tem como ir reclamar agora com o vendedor do campo, você me deu um campo alagado. Você comprou um campo, não alagado. Depois, você, a sua má sorte trouxe para você isso que o seu campo alagou. Fala essa mulher a mesma coisa, na minha situação. Quando a gente casou, eu era virgem. Depois, eu fui violentada. E o campo desse marido, que se alagou, ele tem que arcar com as consequências. Eu mereço a Ketubah, 200 moedas. Veu omer lo que ela ache lo erastir. O marido fala que eu não confio em você. Talvez você fez a relação antes do noivado, quem garante? E o casamento foi um engano. Eu não quero te pagar a Ketubah. Vai me cartão do casamento foi um engano. O que se faz agora? Rabban Gamliel e Rabbi Eliezer Omrim, fala Rabban Gamliel e Rabbi Eliezer Nemenet. Fala os sábios, ela é confiada. Não sei por que na Guará. Rabbi Yoshua Omer, fala Rabbi Yoshua, lo mipia no Chaim. Nós não vamos confiar nela cegamente. Ela resolve rescate de Ula. Agora se revelou que ela não é virgem? Então essa é um status de não virgem, mesmo antes disso acontecer, antes da roupa. Ati não te interessa. Pode ser que isso aconteceu antes do noivado também, antes do Kiddushin. Veitatou, essa mulher que enganou ele, achou que, falou que ela era virgem, na verdade ela não é virgem. Ati da vida e além de variar. Até que ela não tenha uma prova que ela era virgem na hora do Kiddushin, nós vamos desconfiar dela, colocar um ponto de interrogação, e talvez ela já era beulá, não virgem na hora do Kiddushin, e o marido foi enganado. Não sei qual é a raiz da questão aqui entre os sábios. Fala Gumará, um caso em paralelo. Itmar foi ensinado Manebri Beatra Vehala Omer Enyode. Um caso clássico, o tratado de Baba Medicina. Fulano fala, você me deve 100 moedas. Vehala Omer, e o que está sendo acusado fala, Enyode. Eu não sei se isso é verdade. Pode ser que é verdade, pode ser que não é verdade, eu não sei. Qual é a Alahá aqui? Ravidai e Ravuna Amri, Ravidai e Ravuna disseram, Hayav. Fala os sábios, Ravidai e Ravuna, o acusado tem que pagar 100 moedas. Rav Nachman e Rabbi Yochanan Amri, Rav Nachman e Rabbi Yochanan disseram, Patu. Ele está isento. Não sei porquê. Ravuna e Ravidai e Amri, Hayav. Ravuna e Ravidai falam que esse acusado tem que pagar 100 moedas, por quê? Bari Veshema, Bari Adif. Porque se temos um julgamento, um acusador com uma acusação bari, afirmativa, você me deve 100 moedas, sem nenhuma dúvida. O acusado tem um ponto de acusação, tem uma defesa duvidosa, talvez. O que é mais forte? Fala Ravuna e Yehuda, o que é mais forte é a acusação afirmativa, bari adif, eles têm como cobrar essas 100 moedas. Isso fala Ravuna e Yehuda. Rav Nachman e Rabbi Yochanan me patur. Rav Nachman e Rabbi Yochanan dizem que ele está isento o que mamou na Bereskat Mari. Não porque esse acusador vem cobrar com uma acusação afirmativa, ele tem direito de cobrar dinheiro. Essa pessoa fala que eu não tenho certeza se você tem razão ou não tem razão. Se eu estou obrigado ou não estou obrigado, talvez eu já paguei, talvez eu nunca peguei de você dinheiro. Fala Rav Nachman e Rabbi Yochanan. O que mamona berescat mari. Temos o conceito de simihaveru alavaraya. Quando alguém vem cobrar dinheiro do segundo, o primeiro tem que fazer uma prova que o segundo está obrigado a pagar esse dinheiro para ele. Se não, o que mamona berescat mari. Vamos deixar esse dinheiro no domínio que ele está. Está nas posses desse acusado? Me traga uma prova que estou obrigado a você, vou te pagar. Você está vindo me acusar com uma mesma que está na Bari, uma acusação afirmativa, você não tem direito de cobrar esse dinheiro. Isso foi Rav Nachman e Rabbi Yochanan, e Rav Yudá e Rav Una falam, Bari Adif, uma acusação afirmativa, é mais dominante e tem a força de tirar dinheiro do acusado. Fala agora então, Amale Abai Rav Yosef, fala Abai para Rav Yosef, Hade Rav Una e Rav Yudá, deixou ele. Isso foi Rav Una e Rav Yudá, que Bari Adif, é como o Shmuel disse, que o quê? Então, como fala a Mishnah? Haitá meu beret, gabrula, mativó, xerubarze. Vamos ver essa Mishnah no próximo Dav. O que a Mishnah fala? Uma mulher solteira, de repente, fica grávida. E não se sabe quem é o pai dessa criança. Talvez é um goi, talvez é um mamzer, um filho bastardo, proibido para ela. Talvez é uma pessoa que não pode fazer a relação com ela, por ser, por exemplo, um kuti, um natim, vários tipos de pessoas que não podem se casar com judias normais. Se ela faz a relação com um desses homens, ela se proíbe de se casar com um coelho depois. Ela se torna uma zoná. Então, perguntam para ela, Mativoshu Baze, de onde veio essa criança? Quem é o pai? Ela fala, Meishploni Vekoenu. Ela fala, eu estou grávida de fulano, e esse fulano é um Kohen. Não é nem Mamzer, nem Natim, nem Kutim, nem Goi, é um Kohen. Uma pessoa completamente válida no povo de Israel, mesmo que fizer uma relação proibida, a relação sem o casamento, porém ela não se proíbe de se casar com um Kohen depois disso. Ela não se deu uma zona por causa disso. Então, como fica essa questão? Será que confiamos nela ou não confiamos nela? Rabban Gamliel ben Abeliezer omrim nemet. Fala Rabban Gamliel ben Abeliezer, como a nossa Mishnah, acreditamos nela. Vamos ver na Mishnah na frente, no próximo Daf, que o Shul discute também lá. Rabban Avida Amar, Shmuel fala em nome de Shmuel, alahá que Rabban Gamliel, alahá como Rabban Gamliel. Aparentemente, a alahá de Rabban Gamliel é a mesma coisa que falamos até agora. Ela vem e fala, afirmativo, que ela fez a relação com alguém permitido para ela. É um Kohen. Não é um Mamzer, não é nem um Goi, nem nada. Nós temos dúvidas, temos pontos de interrogação, uma acusação duvidosa. Fala Mangamlê, acreditamos nela. Bari Adif, ela tem um argumento afirmativo, e nós só o argumento duvidoso, ela é mais acreditada. Então, foi a vida em nome de Shmuel, ela é como Rabban Gamliel. Vamrelei, Rashuê Bariudá de Ravidá, e falou o sábio para Ravidá, Shinina, um sábio afiado, Amartla Mishmuê de Shmuel alahá que Rabban Gamliel, Avbari Shoná. Por que você fala sobre o nome de Shmuel? Você vai estar Mishná, da mulher que ficou grávida, que alahá é como Rabban Gamliel. Você falou uma novidade maior ainda, que mesmo na nossa Mishná, Bari Shoná, ou seja, na primeira Mishná, que é antes dessa próxima, da mulher grávida. No nosso caso, que a mulher fala que ela foi violentada depois do noivado, o marido fala talvez não, talvez você fez a relação antes do noivado. Também nesse caso, você falou o nome de Shmuel, que ela cai como Rabban Gamliel. Então, para que falar que ela cai como Rabban Gamliel no outro caso, que é o caso mais óbvio? Pergunta agora, mais abarichona, por que no nosso caso é menos óbvio que ela cai como Rabban Gamliel do que o próximo caso? Agora, a falga de Ikalemeimar, o que mamona per rescate mari? Nossa, já se trata de dinheiro. Ela fala que ela foi violentada depois do casamento. Porque no casamento, na hora do Kiddushin, ela era virgem. E ela quer cobrar a Ketubá. E ele fala que não, eu não tenho que pagar para você a Ketubá, porque você não era virgem, talvez, antes do Kiddushin. Amar Rabban Gamliel Bari Adif. Mesmo nessa situação, ela quer cobrar Rabban Gamliel que Bari Adif. Ela tem um argumento afirmativo. Bari, ela tem certeza, ela fala que ela foi violentada depois do Kiddushin. Ele tem um argumento duvidoso. Talvez você fez a relação antes do noivado. Fula Rabban Gamliel Bari Adif, o afirmativo é mais acreditado. Tudo bem. Então, conectamos entre Rabban Gamliel. Agora vamos tentar conectar agora a esse caso dos 100 moedas. Fala agora. Leima da Vidá, Veravuna, Dabi, que Rabban Gamliel. Verav Nachman, Verav Yohanan, Dabi, que Rabban Yoshua. Talvez, fala que Rabban Vidá e Veravuna vão como Rabban Gamliel. E Rav Nachman e Rabbi Yochanan vão como Rabbi Yoshua. Ficando melhor. Rabban Gamliel disse na nossa Mishnah, essa mulher falou Bari, a afirmativa que ela foi violentada depois do Kiddushin, ela é acreditada. Porque o marido é só uma dúvida, talvez foi antes do Kiddushin. Fala Rabban Gamliel, Bari Adif, isso parece com o quê? Com o Ravuna e Rav Yudá que falam que aquele que foi acusado de pagar 100 moedas por uma acusação afirmativa, ele tem que pagar 100 moedas porque Bari Adif. E Rabbi Yoshua disse na nossa Mishnah, Lobi Pia Anuhaim, nós não vamos acreditar cegamente nessa mulher, porque ela falou uma afirmação, que ela foi violentada depois do Kiddushin, talvez ela fez a relação antes do Kiddushin. Então isso parece com quem? Com Rav Nachman e Rabbi Yochanan, que disseram que se foi acusado de ter devido 100 moedas, não tem que pagar 100 moedas só porque o argumento dele foi duvidoso, o argumento do cobrador foi afirmativo. Fala Rav Nachman e Rabbi Yochanan, ele não tem que pagar, que o dinheiro fique na casa da Kadi, no domínio dele que está. Até que o outro não traga uma prova para isso. Então será que é verdade esse paralelo entre Rav Yudá, Ravuna e Rabban Gamliel, e Rabbi Yoshua, Rav Nachman e Rabbi Yochanan? Fala agora que não. Amale Rav Nachman, Rav Nachman pode falar que não. Ana de Amri, afirma que Rabban Gamliel. A minha opinião, não é só como Rabbi Yoshua, mas também como Rabban Gamliel nessa Mishnah. Como você explica isso? Atkando que abre Rabban Gamliel Atam, ela, Rabban Gamliel só falou na nossa Mishnah que o marido tem que pagar a Ketubah. Naquele caso, tem algo específico lá que a mulher que fala que ela foi envenenada depois do noivado, ela é acreditada. No caso das 100 moedas, esse acusador não é acreditado. Qual é a diferença? De ica amigo, porque a nossa Mishnah tem um migo. O que é amigo? O conceito do migo, em resumo, é que os rabinos falam, se vem alguém no Bedi e fala algum argumento, ele teria um argumento melhor para falar. Então, se ele fosse mentir, ele ia escolher a mentira melhor para ele. Ele vem falar um argumento não tão bom para ele. Vamos acreditar nisso. Porque se ele fosse mentir, ele teria mentido melhor para si. Então, se mentir é a mesma coisa. A mulher fala que ela foi violentada depois do noivado, depois do Kiddushin. O que acontece com a mulher que foi violentada? Ela não pode mais casar nunca mais com o coelho. Isso prejudica ela. Ela poderia falar Mukat Etzani. Ela poderia ter falado uma mentira melhor, que ela passou por um acidente. Deus nos livre. Perdeu os Betulim. Mukat Etz. Ela perdeu os Betulim. E ela continua permitindo se casar com o coelho. Ela não passou por uma relação proibida. Então, ela, se ela fosse mentir, ela teria mentido melhor, que ela é Mukat Etz. Ela mentiu, ela falou um argumento não tão bom para si, que ela foi violentada. Aí fala Rav Nachman, aí a banana diz, ela tem um migo, ela tem essa carta na manga que ela não usou. E também ela é bari, também ela tem um argumento afirmativo, que ela foi violentada, e o marido só fala talvez não. Aí a banana acredita nela, e o marido tem que pagar a conta para ela. Porém, no caso das 100 moedas, a balanja, mãe migo ica, porém aqui no caso das 100 moedas, o acusador, o cobrador, não tem nenhum migo. A melhor acusação que ele tem, ele fez, me dá 100 moedas que você está obrigado a dar para mim as 100 moedas. Mas ele não tem nenhum migo, se não tem nenhum migo, mesmo que ele foi bari, foi afirmativo, ele não tem direito de tirar dinheiro do cobrado. E Nami, outra diferença entre os dois casos, fala Guimarães. Atkano que amara bagamelata, ela da mina ukma hazaka. Nossa Mishnah tem um motivo a mais para confiar na mulher, porque ela tem uma hazaka, tem uma estimativa, um status original dela de virgem. Ela nasceu virgem, então ela é virgem até que prove o contrário. Agora o marido provou o contrário, fez a relação com ela depois do rupai e viu que ela não é virgem. Porém, vamos falar, uma vez que ela tem uma hazaka, o status original dela de ser virgem. Então, eu aconselho que ela é virgem até que prove o contrário. E ela diz, eu era virgem até, mesmo no Kiddushin eu era virgem, depois ela foi violentada, ela é acreditada. Porém, no caso das 100 moedas, a balacha, mas é caso da Kaitle, Lehai, no caso das 100 moedas, o cobrador não tem nenhuma razaká, contrário, ele quer tirar da razaká daquele que tem a posse das 100 moedas, ele quer falar de você, tem a posse das 100 moedas, mas esse dinheiro pertence a mim? E sendo contra uma razaká, só porque ele é bari, só porque ele é um argumento afirmativo, eu não tenho direito de tirar esse dinheiro por causa disso. Isso foi o Rav Nachman. Então, Rav Nachman diz, também Rabban Gamliel, também Rabbi Yehoshua concordou comigo, na Rav Mistabra, mas faz sentido falar assim, que de que a mexarina de Rav Nachman, de Amar, que Rabban Gamliel, que Rav Nachman é como Rabban Gamliel também, porque de Imker, que se não fosse assim, caixa ilhreta, teria uma contradição em como fixar essa alahá. De Kai Balan, que sabemos que a alahá é ilhreta, que Rav Nachman Bedini, com relação a alahá de dinheiro, julgamentos monetários, a alahá é sempre como Rav Nachman. O Behá, Amar Avidá, Amar Shumer, alahá que Rabban Gamliel, porém no caso da nossa Mishnah, da Ketubá, fixaram a alahá como Rabban Gamliel. Então tem que ser que Rav Nachman vai como Rav Gamliel. Alahá é como Rav Gamliel e Rav Nachman. E Alav Shomina, que de Mecharina Shmamina. Então você vê como a gente respondeu, que Rav Nachman vai tanto como Rav Yeshua, quanto como Rav Gamliel. Todos concordam com Rav Nachman, no caso das 100 moedas, que o cobrado não tem que pagar as 100 moedas. Paramos aqui por hoje. Começamos o novo Mishnah do Daf anterior, com o caso da mulher que fala que ela realmente não era virgem, porque ela foi Mukatez. O marido fala, talvez você fez a relação antes do noivado. E mais outra Mishnah, aquele caso que uma mulher solteira aparece grávida, temos suspeita que ela fez a relação com alguém proibido para ela, um mamzer, um goi, o que seja. E o que se faz agora? Será que ela pode casar com o Cohen depois disso ou não? Não vejo no próximo Davi, obrigado pela atenção, meu Radunagrandá, amém.